Alexandra Bento é responsável pela Ordem dos Nutricionistas em Portugal. É uma ordem recente, uma vez que entrou oficialmente em funções a 1 de janeiro de 2011. É uma organização que fazia falta?
Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É a ordem mais recente no cenário das ordens e as ordens devem acautelar os interesses dos cidadãos na área dos seus profissionais e, portanto, sendo a alimentação um dos fatores que tem mais impacto em termos de saúde, nós costumamos dizer que é o determinante em termos de saúde. Há muitos importantes, muitas coisas que determinam saúde ou doença, mas a alimentação, todos nós sabemos, tem um impacto tremendo. E sendo os profissionais desta área profissionais de saúde, não é? E sendo a saúde o que é mais imperioso para todos nós, seria, portanto, uma ordem nesta área para acautelar os interesses dos cidadãos no que diz respeito a esta área, para que não haja gato por lebre, não é? Portanto, não haja profissionais, indivíduos a exercerem nesta área sem terem as habilitações académicas necessárias e suficientes. E, portanto, isso vinha a acontecer, uma multiplicidade de licenciaturas nesta área, que só por no seu nome terem alimentação ou terem dietética ou terem nutrição, esses indivíduos que saíam dessas licenciaturas poderiam imaginar que eram nutricionistas e de facto não são. É preciso sabermos quais são as habilitações académicas necessárias, não é? Para depois ter acesso à profissão. Porque as ordens fazem isso mesmo, fazem a separação do conceito académico para o conceito profissional. Não é por eu ter uma licenciatura que eu estou apto ao desempenho de uma determinada profissão. Tem que haver regras, não é? E, portanto, devo-lhe dizer que nesta área havia muita indefinição, não havia indefinição naquilo que é o setor público. Portanto, os hospitais e os centros de saúde estava bem regulada esta atividade, mas no setor liberal, na atividade liberal, não estava regulada esta atividade. E daí a grande importância. Portanto, foi um trabalho, devo-lhe dizer, de muitos anos a tentar sensibilizar os órgãos de soberania para a criação desta ordem, porque tem que se demonstrar o interesse público, que há interesse público, não é interesse para os próprios, não é? As ordens são um modelo muito interessante. É um modelo de autorregulação profissional em que duplamente tem que se ver o interesse, com certeza, dos membros da ordem, não é? Daquela profissão, mas sem descurar os interesses do cidadão. E quando fazem bem feito, fazem com mestria, então, de facto, o interesse público está acautelado. Muitas vezes algumas ordens são apelidadas de serem muito corporativistas, não é? De só olharem para os seus membros e para os interesses dos seus membros e comportarem-se mais como sindicatos, não é? Não deve ser, cada um tem o seu papel e, portanto, os sindicatos têm o seu papel. As ordens têm é que, certamente, ter a certeza que fazem a separação daquilo que são as licenciaturas e o que são o acesso à profissão, depois de sabermos quem são os indivíduos que têm acesso à profissão, acautelarem que esses indivíduos cumprem a sua profissão com o melhor nível de desempenho.
E esta é uma questão sanada?
Repara, para nós cumprirmos uma profissão com o melhor nível de desempenho, nós temos logo que observar duas coisas. Uma das coisas é as questões éticas e deontológicas, que as ordens têm, é o objetivo máximo das ordens, não é? Portanto, fazerem cumprir as suas regras deontológicas e daí todas as ordens têm que ter publicado o seu código deontológico. E depois, termos que cumprir as regras do desempenho em termos técnicos. E aqui é que as coisas são mais complicadas, porque profissões na área da ciência, a ciência está em constante evolução. Ah, e neste sentido exige por parte da ordem uma estrutura bem funcionante para se estar constantemente a produzir guidelines em determinadas áreas e facultar esses guidelines aos colegas para que os colegas trabalhem de acordo com essas regras produzidas dos próprios para os próprios. E, portanto, questões que muitas vezes não são fáceis de serem compreendidas até pelos próprios, mas só assim é que poderá ser.
Para... São estas as suas prioridades enquanto bastonária da Ordem dos Nutricionistas?
Sem dúvida, é o desempenho da profissão pela excelência, sem dúvida nenhuma, não é? E julgo que estamos a tentar fazê-lo. Aliás, uma nota que lhe queria dar é que a Ordem dos Nutricionistas regula duas profissões. a profissão de nutricionista e a profissão de dietista. Legalmente é possível que as ordens regulem mais do que uma profissão, desde que haja semelhanças entre as profissões. No seio da nossa ordem, é entendimento atual, que apesar da lei assim o prever, a regulação de duas profissões, é entendimento da ordem que deva só passar a regular uma profissão. E, portanto, há um longo trabalho feito pela direção da Ordem dos Nutricionistas para que haja a regulação só da profissão de nutricionista e, portanto, uma convergência da profissão de dietista para a profissão de nutricionista. Isto foi aprovado em direção e já foi aprovado no órgão máximo da Ordem, que é em Conselho Geral, e, portanto, estamos a culminar este trabalho interno da Ordem para podermos depois levar à Assembleia da República a alteração estatutária para que a Ordem dos Nutricionistas passe a regular uma só profissão e, desta feita, a profissão de nutricionista.
Já vamos voltar a esta questão, a esta diferença entre nutricionista e dietista. Queria falar agora do papel do nutricionista no nosso país e em particular aqui na região. Presumo que não seja uma tarefa fácil, a avaliar pelos resultados do último relatório Portugal Alimentação Saudável em Números 2014 do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável da Direção-Geral de Saúde, que apontava para 1 milhão de obesos e 3,5 milhões de pré-obesos, e onde se constata igualmente que os maus hábitos alimentares começam muito cedo.
Exatamente, exatamente. É um cenário nada, nada entusiasmante. E, portanto, o primeiro objetivo é que estes números não aumentem e começar a serená-los, não é? Porque eles se tornem menores do que aquilo que são. Porque 1 milhão de adultos obesos é muito preocupante. 3,5 milhões de indivíduos com peso a mais, não é? Que é fator de risco para muita doença, não é? E que será doença no futuro, porque muitos destes pré-obesos vão ser obesos e vão carregar um rosário de doenças, porque a obesidade condiciona muitas outras doenças, desde logo a diabetes, hipertensão arterial, que é fator de risco para doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares são a maior causa de mortalidade, não é? Não nos alimentarmos corretamente também está relacionado com uma série de cancros e, portanto, que nós só neste bocadinho acabamos por falar naquilo que mata, não é? As doenças que matam. E, portanto, neste sentido, quase parece lugar comum eu dizer que, efetivamente, é necessário pensar que os nutricionistas, enquanto profissionais de saúde, estejam nos locais devidos. E, desde logo, os locais devidos, certamente que estamos a pensar em hospitais e centros de saúde. Sim, é necessário incrementar o número de nutricionistas em hospitais e centros de saúde. Uma nota interessante para esta região, para a região autónoma dos Açores, porque efetivamente há uma resolução de 2009, salvo erro, do senhor Presidente da Região Autónoma dos Açores, em que nessa resolução o que era dito é que todas as unidades da saúde deveriam ter um nutricionista. E tanto quanto me foi dado a saber, o cumprimento dessa resolução teve efeito exatamente no início deste ano, com a entrada de os últimos colegas nestas unidades de saúde, aquelas que ainda não estavam providas. E, portanto, neste sentido, nós podemos dizer que a região autónoma dos Açores, tudo o que é unidade de saúde tem um nutricionista. Ficamos contentes com esse facto.
É suficiente.
Pode não ser a suficiente.
Mas já é um começo.
É um começo e um bom começo. E, portanto, daqui uma nota positiva e, desde logo, a Ordem dos Nutricionistas.
E já há resultados práticos, já teve eco.
Sem dúvida, já tem eco. E o eco que tem é que, relativamente, um dos ecos, poderá haver outros, mas um deles que, de resto, não é coisa de sumenos, é que os últimos dados da obesidade infantil, o último relatório neste sentido da obesidade infantil face ao anterior, revela uma evolução positiva nesta região. As notas positivas são para nós as olharmos com alento, não é? Para nós as olharmos com alento, mas não esquecermos que há muito trabalho a fazer nesta área. E, portanto, neste sentido, o que eu acho é que é preciso ver quais são, e aqui seria necessário nas regiões autónomas, Açores e Madeira e no continente, portanto em Portugal é necessário com muita urgência fazer um novo inquérito alimentar nacional. Eu devo dizer que o último é de 1980, é muito ano. não é? Desde 1980 até agora, vamos crer que os hábitos alimentares certamente mudaram imenso, não é? Muitos deles até podem ter mudado para melhor, mas muitos deles para pior. E é preciso nós conhecermos a realidade nacional e local, porque nós só podemos pôr em operação, operacionalizar medidas se nós conhecermos a nossa realidade. Eu não posso dizer que a Ilha de São Miguel é exatamente igual à Ilha Terceira, ou que é exatamente igual ao Porto ou a Lisboa em termos de hábitos alimentares. Portanto, é preciso conhecer a realidade, não é? Para podermos, porque nós conseguimos dizer genericamente coisas que são importantes. Devemos incrementar o consumo de frutas e legumes. Parece uma mensagem para todo o nosso país, não é? Mas há outras que são particulares. Em relação ao iodo, há zonas do nosso país que necessitam de incrementar o aporte de iodo. E os Açores é uma dessas zonas. Parece incrível, mas é uma dessas zonas, não é? Mas esta mensagem pode não ser transversal para o nosso país inteiro. E pode não ser transversal para todas as faixas etárias, não é? No que diz respeito a iodo, certamente há dois grupos que são vulneráveis, que é o caso das crianças e o caso das grávidas. Mas o que é que eu quero realçar é que precisamos de ter um conhecimento perfeito dos hábitos alimentares e dos desvios nutricionais da nossa população para depois podermos operacionalizar medidas em concretas, desenhar uma verdadeira política alimentar e nutricional. Que devo-lhe dizer que no nosso país, nessa matéria, há alguma coisa feito, mas pouco. Portanto, há ainda muito pouco.
Esse inquérito de que falava há bocado não pode ser disputado pela própria ordem dos nutricionistas? Ou o papel da ordem é simplesmente pressionar a quem de direito para que...
pressionar a quem de direito e colaborar com os demais organismos da administração. E, portanto, nesse sentido, temos-lo feito, não é? Temos sempre que o podemos, quer em reuniões oficiais, com a tutela, quer em momentos como este, porque também é importante, não é? Quando falamos com a comunicação social, vocês são aquilo que nós gostamos, que é o espalhar, não é? Da nossa voz, dar voz à nossa voz. E portanto, temos-lo feito. Agora, repara, uma coisa deste género, nós, com certeza, podemos auxiliar e podemos fazer parte de um conselho consultivo, por exemplo, de uma medida deste género. Mas são coisas que requerem gastos, não é? E, portanto, é o Ministério da Saúde, é o governo que tem que disputar verbas nesse sentido.
Sendo certo que é urgente.
Sendo certo que é muito urgente. Desde 1980 até agora é muito urgente. O inquérito alimentar...
Sim, já lá vão 35 anos,
exatamente,
praticamente.
Exatamente. E o inquérito alimentar nacional, o que as normas dizem, é que deve ser feito para ser o cenário ideal de 5 em 5 anos, mas pelo menos de 10 em 10 anos. Portanto, estão-nos a faltar pelo menos 3 inquéritos alimentares nacionais. Portanto, se fosse 10 em 10 anos, já era uma medida interessante.
E a tutela está sensível a esta questão?
Está sensível a esta questão e, portanto, o que é sempre dito é que é um problema de orçamento. E, portanto, está na ordem do dia, hoje em dia, não é? Portanto, até já está definido quais são os estabelecimentos que vão fazer este inquérito alimentar nacional, quem vão conduzir, não é, em termos técnicos. É o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, é o Instituto Ricardo Jorge e mais um outro organismo, penso que a Faculdade de Nutrição da Universidade do Porto também está envolvida em termos técnicos neste inquérito, mas é preciso dinheiro, não é? É preciso dinheiro.
Por isso ainda não há datas.
Ainda não há datas, eu espero que seja 2015 a data, não é? Mas estamos a falar em dinheiro, certamente, mas em pouco dinheiro. Não estamos a falar em tanto dinheiro como isso. Se calhar é uma gota no orçamento do Ministério da Saúde. Nós podemos estar a falar de 200 mil euros ou 300 mil euros, não estamos a falar mais do que isto. É muito certamente para mim e para si, não é? Mas não é muito para a saúde dos portugueses.
E portanto, até porque é uma questão de prevenção.
É uma questão de prevenção, exatamente.
A crise económica veio agravar ainda mais, na sua opinião, a adoção de hábitos alimentares saudáveis?
Veio criar, de facto, uma situação para aqueles que são mais desfavorecidos de preocupação. Portanto, aqui as desigualdades alimentares são imensas, porque nós podemos dizer, por um lado, que para ter uma alimentação saudável não é preciso muito dinheiro, certo? Mas para ter uma alimentação saudável é preciso ter dinheiro. Pode não ser tanto como aquele que nós podemos imaginar, mas é preciso ter dinheiro. E numa altura de crise as pessoas cortam, e muitas vezes cortam na alimentação. Cortam na alimentação e cortam em alimentos essenciais como a fruta e os legumes porque os acham caros. E o benefício nutricional destes alimentos é imenso. Uma sopa não é? Uma sopa bem feita, com muita hortaliça, com muito legume, com feijão, com grão, com batata, com aquilo que nós lhe quisermos pôr, é um prato perfeito em termos de saúde, mas muitas vezes olhamo-lo como no final caro, não é? E, portanto, nós temos é que ver a relação preço-saúde. E neste sentido, quem é mais desfavorecido socialmente já tem o problema de ter falta de dinheiro e muitas vezes também tem dificuldades em termos de literacia. E se nós não tivermos literacia, temos dificuldades de ter as nossas escolhas. E por isso é que nós falamos muito nas questões da literacia em termos alimentares, para ensinar as pessoas e os mais desfavorecidos a saberem alimentar-se. E, portanto, desde logo em situações de emergência, é preciso acautelar quem tem escassez alimentar, não é? E desde logo as crianças, e há algumas medidas interessantes neste sentido. Os adultos com a idade mais avançada, portanto não precisam de ser idosos, mas com uma idade mais avançada, em situações de desemprego, portanto é preciso um olhar atento, porque de facto a crise neste sentido pode ser uma oportunidade, sem dúvida nenhuma, mas é uma oportunidade para quem não está em final de linha, não é? Para quem não pertence às franjas da nossa população e que tem dificuldade económicas extremas e que não se consegue alimentar, porque com a pequena quantidade de dinheiro que não se consegue alimentar. Nós costumamos dizer que para ter um dia alimentar equilibrado são necessários pelo menos 5 euros. 5 euros pode parecer pouco para muitos, mas 5 euros é muito para muita gente. Com 5 euros nós conseguimos fazer um pequeno almoço, um meio da manhã, um almoço, um meio da tarde e um jantar. Mas com muita dificuldade e muita mestria na escolha dos alimentos, não é? Portanto, eu volto a dizer, 5 euros é muito para muita gente.
A dieta mediterrânica foi inscrita há um ano como Património da Humanidade pelos reconhecidos benefícios para a saúde. O que é para os mais distraídos esta dieta mediterrânica e que benefícios são esses?
Exatamente. Nós nutricionistas adoramos falar na dieta mediterrânica e também na dieta atlântica. Tem alguma diferença? E Portugal acaba por ter estas duas
opções.
Exatamente, tem estas duas opções e está, faz parte dos nossos hábitos ancestrais, porque não atuais. E há necessidade de ressurgir. A dieta atlântica é dos padrões alimentares mais estudados. Há muitos padrões alimentares que são verdadeiramente promotores de saúde, não é? E podemos encontrá-los em vários espaços no nosso planeta. Mas nós temos que também atender àquilo que é a nossa identidade histórica e cultural, não é? Portanto, não me adianta de nada eu ir pensar num padrão alimentar de um país no Ocidente, porque não tem nada a ver comigo, não é? Pode ser muito saudável, mas não tem nada a ver com a nossa cultura alimentar. Mas temos a sorte de ter a dieta mediterrânica, que essa sim tem a ver com a nossa cultura alimentar e é um padrão alimentar que é super saudável e muito estudado. Os seus benefícios nutricionais e os seus benefícios para a saúde. Inicialmente foram estudados os benefícios cardiovasculares, mas depois estenderam-se estudos para várias áreas. É um padrão alimentar simples, muito simples. É comer com simplicidade, é comer com modéstia, é comer com parcimónia, é fazer uma separação entre o dia-a-dia e a festividade. Não é festa todos os dias. E quando nós fazemos festa alimentar todos os dias, então não estamos a ser saudáveis. Ah, e aqui a dieta mediterrânica separa bem a festividade do dia-a-dia. Também separa a sazonalidade, não é? Portanto, lembra a sazonalidade. Devemos aproveitar os alimentos que são próprios das estações e devemos aproveitar os alimentos que são próprios da nossa região e da nossa cultura. Como grande base deste padrão alimentar, os hortícolas, portanto, as frutas, os legumes, grande base alimentar. Desde logo, a nossa sopa está aqui muito bem, não é? Está aqui muito bem. Dizer que estes alimentos devem estar presentes no nosso dia pelo menos em 5 momentos, não é? Frutas e legumes, pelo menos em 5 legumes. Depois, 5 momentos. Depois, uma nota também muito especial para os fornecedores de hidratos de carbono, portanto, os cereais, não é? Pensar nos cereais. Qual é o nosso grande cereal? O nosso grande cereal, temos vários, o trigo, centeio, a cevada, a aveia, vários cereais, mas eles colocam-se no pão, não é? Portanto, o pão, não vamos olhar para o pão como um alimento pouco interessante e pouco saudável. O pão é um alimento muito interessante, muito saudável. Vamos variar de pão de dia para dia e ao longo do nosso dia, Claro que o pão é um veículo de sal e, portanto, aqui é importante a diminuição da quantidade de sal no pão, mas já há uma lei da nossa Assembleia da República neste sentido, não é? É a chamada lei de sal no pão, não é? Para que, de facto, se coloque menos sal no pão para que não seja um veículo de sal. A sopa é outro veículo de sal e, portanto, também dar aqui esta nota. Isso depende muito de nós, porque se o pão nós vamos comprar à padaria e, portanto, foi necessário, pensou-se que era necessário uma lei para que diga não se pode pôr mais sal do que isto, a sopa é feita em vários sítios, desde logo na nossa casa. E, portanto, o que eu dava como conselho a quem nos ouve é que passem a pôr metade do sal do que aquilo que põem. Porque se a Organização Mundial de Saúde diz que o nosso organismo começa a gerar doença a partir de 5 gramas de sal por dia e sabe-se que a população portuguesa consome mais do dobro desta quantidade, portanto, consumimos muito mais do que 10 gramas de sal, portanto, se eu lá em casa passar a pôr metade, se calhar, mesmo que acho que ponho pouco,
será um bom princípio.
Será um bom princípio.
Os hábitos põem-se e tiram-se, já diz o ditado. Assim será com a alimentação. A senhora falava há pouco da festa alimentar. Para quem quer seguir à risca um regime alimentar saudável, ainda assim o dia do pecado é permitido e aconselhável?
Desde que não seja pecado todos os dias ou todas as semanas, não é? E que seja um pecado saudável, não é? Um pecado saudável e vamos guardar esses pecados alimentares para momentos que têm muito de especial, não é? É os anos, não é? Só fazemos anos uma vez por ano, não é? Agora, se festejamos os anos de todos os nossos amigos e se tivermos muitos amigos, então temos que pensar bem, não é? Determinadas festas que têm significado, como é o Natal, não é? Como é a passagem
dezembro
de ano.
Dezembro é um mês de excessos, habitualmente.
Sim, pelo menos tem dois, não é? O Natal e a passagem de ano. E é bom que os tenha. É bom que os tenha. E aqui, de facto, a dieta mediterrânica lembra-nos disto, não é? A separação. Daquilo que é festa, daquilo que é o dia-a-dia. E é isso que nós devemos pensar. E, provavelmente, não devemos ter festas todos os dias. Se temos muitas festas, então, com certeza, divertimos-nos só, mas não fazemos festa alimentar. Acho que cada um de nós tem que olhar para o seu dia alimentar, não é? Eu costumo dizer que muitas vezes nós fazemos a vigilância dos nossos hábitos alimentares através do nosso peso. E é um bom guia, de facto é um bom guia. E é barato, porque ter uma balança em casa não é assim tão caro como isso. E eu costumo dizer que a vigilância do peso é uma excelente medida em termos de saúde. E se nós queremos ter saúde, devemos ter uma balança e pesar-nos periodicamente. E nós não aumentamos meia dúzia de quilos de um dia para o outro. Portanto, se nos pesarmos regularmente e conseguirmos vigiar, fazer a vigilância do nosso peso, e se vemos que há desvios de peso, quer para aumento, quer para diminuição, porque qualquer uma destas situações deve merecer cautela, eu olho para trás, não é? Se me pesei há 15 dias atrás, eu vou equacionar estes meus 15 dias, se aumentei ou diminuí de peso, seja qual for a situação. Portanto, um alerta que eu tenho em relação à alteração de peso, eu olho para os dias anteriores e verifico se de facto fui mais cuidadoso, se não fui, se cumpri as regras da alimentação saudável, que é bom que tenhamos a noção que não é nada de extravagante as regras da alimentação saudável. Desde logo é olharmos para um instrumento de educação alimentar feito por nutricionistas portugueses para a população portuguesa, que é a Roda dos Alimentos, que é estudada nas escolas, a Roda dos Alimentos. E este instrumento de educação alimentar, nós ao olharmos para ele, olhamos e vemos uma grande mancha em termos de frutas e de legumes, ocupam quase metade da roda. Depois uma manchazinha para o arroz, para a batata, para a massa. Uma presença das leguminosas em separado. Importantíssimos, alimentos importantíssimos. Feijão, o grão, as ervilhas. São alimentos que devem estar diariamente no nosso comer. Pôr um bocadinho de feijão na sopa. Juntar ervilhas ao nosso arroz. Portanto, ter a noção de que todos os dias eu devo ter leguminosas. Uma quantidade de carne e de peixe pequenina. Não preciso de grande quantidade destes excelentes fornecedores proteicos, mas preciso deles, não é? Os ovos também são um excelente fornecedor proteico. Uma presença diária do leite, e muito é dito em relação ao leite, não é? E, portanto, há aqui muita contrariedade de informação em relação ao leite e muitas vezes tenta-se dizer, com determinados estudos que existem, enviesar os estudos. Há pouco tempo surgiu uma falsa informação em relação a um estudo da Universidade de Harvard em relação ao leite. A Universidade de Harvard não diz para retirar o leite da alimentação. Coloca determinadas doses para o consumo de leite, que tem que se pensar é que estão a tentar fazer uma mensagem para a população americana que provavelmente tem um consumo excessivo deste alimento, não é? Portanto, e muitas vezes quando
há que contextualizar.
Há que contextualizar, exatamente. Portanto, e no nosso país, Nós temos um consumo de leite que é relativamente oportuno, portanto vamos mantê-lo. Já o tivemos de forma insuficiente, agora temos relativamente oportuno. É evidente que se daqui por 10 anos nós verificarmos que há um consumo excessivo de leite, pois lá surgirão as mensagens para cautela, não é? Vamos reduzir-se, não é? Mas neste caso não. O leite é um excelente fornecedor proteico, é um excelente alimento, e até estamos numa zona geográfica que o leite é verdadeiramente fantástico, não é? É verdadeiramente fantástico e com características importantíssimas, mercê do pasto desta zona e, portanto, tudo
é
que...
É uma imagem de marca.
É uma imagem de marca, sem dúvida nenhuma. Ainda no outro dia estava a pensar exatamente nisso, não é? A potencialidade desta zona do nosso país, que de facto é riquíssima, para além da riqueza em termos visuais, quem de facto está nos Açores e olha à sua volta, só há encanto, não é? Portanto, os olhos ficam regalados, não é? Mas não são só os olhos que ficam regalados, é que há muita riqueza em termos de alimentos e, desde logo, o leite e as características do leite, até pelas características do pasto, pela forma como os animais vivem o seu dia-a-dia, que também aporta riqueza nutricional ao leite. E, portanto, desde logo, pensar leite é um alimento interessante, é preciso ter também conta, peso e medida, não é? Portanto, dois copos de leite para um adulto ou os equivalentes nutricionais. Quem não bebe leite porque não gosta, porque não faz bem a digestão, porque também há quem não faça bem a digestão, o leite tem um açúcar, que é a lactose, que nem todos o toleram. E, portanto, se não toleram no leite, há os iogurtes, há os queijos, não é?
Se por um lado há uma larga maioria de portugueses com maus hábitos alimentares, por outro lado nota-se uma tendência inversa. Esta tendência é já significativa ou é ainda muito residual?
Eu diria que é significativa, se mais não for do ponto de vista de ser o início de uma mudança, não é? Nós vemos muitos portugueses no seu dia-a-dia a não dispensarem darem uma caminhada, a lembrarem-se da água como bebida de eleição e a transportarem a água, não é? Até para o trabalho, e, portanto, estão a trabalhar e têm uma garrafa de água, vão fazer uma corrida ou um passeio a pé e levam água. Portanto, aqui é uma nota de importância para a água, como de facto é uma bebida importantíssima para o nosso dia. Portanto, nota-se que eu poderia dizer que, efetivamente, as pessoas têm hoje em dia a noção de que a alimentação tem um impacto tremendo em termos de saúde e que há muitos indivíduos verdadeiramente preocupados com a sua saúde através da alimentação, não é? Mas eu saber e fazer é diferente, não é? Portanto, aqui há várias dimensões. Primeira dimensão, nós termos a certeza que toda a população tem os conhecimentos necessários para se poder alimentar adequadamente. E depois, ter os conhecimentos adequados, poderá querer ter uma vida saudável ou não querer. Isso é um direito que me assiste. Eu posso não querer ter uma vida saudável, não é? Mas termos a noção, e aqui é importante que os órgãos de soberania chamem a si esta função. É preciso educar a população para ter uma alimentação saudável. Depois é preciso gerar espaços verdadeiramente promotores de saúde. Eu não posso ter uma alimentação adequada se eu na escola não tenho uma oferta alimentar saudável. Eu não posso ter uma alimentação adequada se a minha empresa não me dá a meio da manhã 10 minutos para poder fazer um intervalo a meio da manhã. Se a minha empresa tem um refeitório, mas não providencia uma alimentação saudável, não é? Portanto, tudo isto é preciso ser pensado. A autarquia também tem competências importantes neste sentido, porque a autarquia também tem competências em termos de saúde. E, portanto, se a Câmara Municipal não promove locais interessantes para eu dar um passeio, se os mercados municipais não estão organizados por forma a que as ofertas alimentares sejam facilmente compreensíveis, se os rótulos não são bem entendidos, portanto, são muitas questões e muito transversais que não dependem de mim só, não é? Eu posso saber como é que me posso alimentar de uma forma correta, posso querer alimentar-me de uma forma correta, mas o ambiente que me rodeia não ser facilitador, certo?
Esta é a sua primeira deslocação aos Açores, onde vai ter a oportunidade de reunir com o Secretário Regional da Saúde. Que preocupações e que desafios vai colocar à consideração de Luís Cabral?
Desde logo vou felicitá-lo, porque devo-lhe dizer que todas as unidades de saúde terem nutricionistas merece uma felicitação. Não é? Portanto, vai ser o início da nossa conversa, vai ser por uma felicitação. E depois irei conversar com ele em relação ao Plano Regional de Saúde, as várias medidas que estão no Plano Regional de Saúde, a sua operacionalização, em que ponto estão, o auxílio que necessitam da Ordem em termos de instituição, não é? Porque a Ordem é formada pelos seus membros e os Açores têm 75 membros. Portanto, há 75 indivíduos pertencentes à Ordem dos Nutricionistas que desempenham a sua atividade profissional nesta zona geográfica do país. E, portanto, eu entendo que os Açores até não está mal dotado em termos de número de profissionais. É preciso ver se, de facto, estão a ser atendidas todas as necessidades da população. E, portanto, será uma conversa muito, muito aberta, muito numa perspectiva de colaboração entre instituições.
Outra das questões que atrasa os Açores prende-se com a convergência da profissão de dietista para a profissão de nutricionista. Já falamos nisso aqui no início da nossa conversa. Há, de resto, uma sessão de esclarecimento agendada para sexta-feira aqui em Ponta Delgada. Quais são as dúvidas e os receios destes profissionais de saúde?
Repara, quando se tenta operacionalizar alguma mudança, há sempre quem tenha medos de poder ter perdas, não é?
Portanto, este não é um processo pacífico.
Não é um processo pacífico. Qualquer processo de mudança nunca é um processo pacífico. O que interessa é que seja um processo que se venha a verificar que é importante e que tem ganhos maiores. E nisso nós não temos dúvidas nenhumas. Não temos dúvidas nenhumas que vai haver ganhos maiores para todos, desde logo para os profissionais. Uma ordem regular, duas profissões tão próximas, não é tarefa fácil. Há acantonamentos entre os profissionais, há sobranceria de uns em relação aos outros, há um mal-estar. Poderia fazer sentido se as profissões fossem muito distantes, mas não é o caso, não é o caso. A formação académica é muito semelhante, eu devo-lhe dizer que nós nos acautelamos com vários estudos neste sentido, não é? Várias reuniões, reuni-me até mais do que uma vez com o Ministério da Saúde, com os vários grupos parlamentares, com a Comissão Parlamentar do Trabalho, da Saúde, com o Secretário de Estado do Ensino Superior, com as diversas instituições que ministram as licenciaturas que dão acesso à ordem, com os estudantes, que também é importante a opinião deles. Portanto, fizemos várias reuniões para colher sensibilidades e para, ao mesmo tempo, construir a posição da direção neste sentido. E encomendamos um estudo a uma entidade independente, que é o Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior, para nos estudar as semelhanças e as diferenças entre a formação académica que conduzia à profissão de dietista e à profissão de nutricionista. E devo-lhe dizer, o que verificamos é que as semelhanças são muitas, as diferenças são poucas. Então, se as semelhanças são muitas e as diferenças são poucas, nós não queremos que haja diferenças, queremos que só haja semelhanças e só queremos uma profissão. E, portanto, aprovamos isto em direção, aprovamos em dezembro em Conselho Geral, agora há que explicar aos membros, para que não tenham medos, não há receios. Relativamente aos nutricionistas, não há que ter nenhum tipo de medo, porque são nutricionistas, continuarão nutricionistas e, portanto, com eles, com a sua atividade profissional, nada se vai passar. E, portanto, não olhar para a convergência dos dietistas para a profissão de nutricionista como uma concorrência. Não é uma concorrência, é todos a trabalharem no mesmo sentido. Aí sim, os dietistas vão ter que fazer qualquer coisa, e esta qualquer coisa é entrar num processo de convergência que exijo uma avaliação e, portanto, vão ser sujeitos a provas, a análises curriculares. Portanto, um processo que é um processo, não é uma passagem administrativa, mas também não é nada de...
Portanto, as suas expectativas são as melhores?
As melhores, sem dúvida nenhuma. Não tenho dúvidas nenhumas. Ruído existe sempre, não é? Mas é para um bem maior, para os próprios, e eu volto a dizer para os próprios, mas muito mais para aqueles que merecem dos nossos cuidados. Porque só o simples facto de haver uma dúvida do que é isto, que é aquilo, este pode fazer isto, aquele pode fazer aquilo, o nosso interesse é colocar a saúde à mesa através do trabalho dos nossos profissionais. E, portanto, nós queremos colocar a saúde à mesa através do trabalho feito pelos nutricionistas. E, portanto, é isso que é o nosso desejo e temos a certeza que vai ter um desfecho muito interessante para todos.
Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas, agradeço a sua presença neste espaço informativo da Açores TSF. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada.